aprovado o projeto que obriga planos de saúde a pagarem quimioterapia oral a pacientes que já foram para casa.
Criado o Sistema Nacional de Segurança Pública.
CPI do tráfico de pessoas vai investigar também o tráfico de órgãos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A CPI do tráfico de pessoas vai passar a investigar também o tráfico de órgãos. E a comissão de inquérito vai ao Rio Grande do Norte para, em audiência pública, debater o problema naquele estado. Repórter Larissa Bortoni.
A presidente da CPI, a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, explicou que a legislação brasileira é falha, porque prevê apenas o tráfico de pessoas, e mais especificamente de mulheres, para fins de exploração sexual. No entanto, segundo a senadora, esse crime tem uma dimensão muito maior, inclusive o sequestro para a retirada de órgãos.
Então é óbvio que para você utilizar um órgão, você precisa traficar pessoas. E a gente cada dia mais vem recebendo notícias de que uma causa importante do desaparecimento de crianças no Brasil estaria diretamente vinculada ao tráfico de órgãos.
Está marcada para quarta-feira que vem uma audiência pública para tratar do tráfico de órgãos. E na semana seguinte, como explica a relatora da comissão, a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, a CPI irá a Natal, capital do Rio Grande do Norte, para discutir com autoridades daquele estado o crime de tráfico de pessoas.
O Rio Grande do Norte, que é um grande destino turístico do Brasil, a proximidade, inclusive, maior da Europa, tendo toda a possibilidade de nela acontecer uma rota de tráfico de pessoas.
A CPI decidiu ainda enviar técnicos a São Paulo para apurar denúncias de que há naquele estado um esquema de tráfico internacional de pessoas.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou hoje, por unanimidade, o projeto da senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, que obriga os planos de saúde a pagarem quimioterapia oral para pacientes que já foram para casa. A proposta segue agora para a Câmara dos Deputados. A reportagem é de Roberto Fragoso.
Cerca de 40% dos tratamentos de câncer usam em algum momento a quimioterapia oral domiciliar, ou seja, a medicação tomada na própria casa do paciente. No entanto, a cobertura dessa terapia pelos planos de saúde é facultativa, o que transfere os custos para o Sistema Único de Saúde ou para os próprios pacientes, que muitas vezes não têm como pagar. Esse drama foi revelado pelo relator do projeto, o senador Valdemir Mocca, que é médico.
Embora o paciente tenha um plano de saúde, mas como não está previsto na legislação, não há obrigação da cobertura disso. E vocês imaginem uma pessoa que recebe um diagnóstico de que é portadora de um câncer e aí em seguida dizendo que o plano de saúde dela não cobre esse tipo de tratamento, é realmente uma situação muito difícil.
O senador do PMDB de Mato Grosso do Sul incluiu na proposta a obrigação para os planos de saúde de dar continuidade à assistência prestada durante a internação hospitalar, com a medicação oral domiciliar, com rádio e hemoterapia e mesmo remédios para os efeitos colaterais da quimioterapia.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje a criação do Sistema Nacional de Segurança Pública Prisional e sobre Drogas. A proposta segue agora para a Câmara dos Deputados. Os detalhes na reportagem de Jorge Cardim.
O Sistema Nacional de Segurança Pública Prisional e sobre Drogas, SINESP, vai centralizar informações como ocorrências criminais, registro de armas de fogo, entrada de estrangeiros no país, pessoas desaparecidas, condenações e mandados de prisão, tráfico e apreensão de crack e outras drogas. O objetivo é permitir a troca de dados entre os órgãos de segurança de estados e municípios com o governo federal. Pelo texto, governadores e prefeitos só terão acesso aos recursos do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania e do Fundo Penitenciário se adotarem um plano de combate à violência e participarem do SINESP. O senador Pedro Taques, do PDT do Mato Grosso, que é presidente da Subcomissão de Segurança Pública, disse que o sistema vai garantir estatísticas mais confiáveis e ajudar a combater a criminalidade.
Hoje, pesquisas revelam que a maioria dos crimes ocorrem no mesmo local, no mesmo horário. E este projeto, ele supera a dúvida a respeito dos dados que os estados, infelizmente, não mandam para esse sistema nacional. E isso resolve a questão do repasse dos recursos da União para os estados de forma político-partidária.
O senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, reclamou que hoje o governo federal fica com a maior parte do dinheiro dos impostos, mas participa pouco dos investimentos em vários setores.
Ele contou que na área de segurança, 82% dos investimentos são feitos por estados e municípios. A União participa com apenas 18%.
Segundo Aécio Neves, isso agrava a situação de estados e municípios e faz com que muitas prefeituras tenham dificuldades para pagar, por exemplo, o 13º salário dos servidores.
Para corrigir isso, ele defende a revisão do Pacto Federativo a fim de promover uma nova distribuição do dinheiro arrecadado.
Ou queremos viver numa federação ou caminharemos para viver definitivamente no Estado unitário. Essa não é uma manifestação de oposição, é uma manifestação da cidadania. Fomos governadores e temos a responsabilidade de compreender que ou temos a coragem de refundar a federação do Brasil ou vamos ser todos cúmplices dessa sanha arrecadadora do governo federal.
O senador Luiz Henrique, do PMD, o PSDB catarinense disse que a marcha dos prefeitos e os problemas da indústria mostram que o Brasil precisa mudar para garantir o desenvolvimento nacional e o fim das desigualdades regionais.
Sobre a marcha, ele disse que, mais uma vez, os prefeitos vêm a Brasília defender um novo pacto federativo.
Quanto ao desenvolvimento nacional, Luiz Henrique afirmou que a alta carga fiscal é apenas um dos problemas que impedem o país de crescer. Ele citou outros obstáculos.
A questão dos juros, que estão decrescentes, mas que ainda são muito altos em relação a nossos parceiros internacionais. A questão da infraestrutura, a questão dos investimentos nacionais. O Brasil investe 17%, quando deveria investir 25% no mínimo, e o baixo investimento nacional na inovação.
O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, comemorou o anúncio da Agência Nacional de Energia Elétrica de que a conta da luz vai ficar mais barata.
Jucá explicou que a queda será de 3% e se deve à nova definição da chamada conta de consumo de combustíveis, que é um recurso arrecadado para ajudar a custear sistemas isolados que garantem energia principalmente para a Amazônia e o Centro-Oeste.
Segundo Romero Jucá, a conta de luz vai cair ainda mais quando estiverem prontas obras que interligam alguns desses sistemas isolados do Norte ao Sistema Nacional de Energia.
Nós teremos a condição de interligar 3 capitais ao sistema brasileiro de energia, fazendo com que tenhamos a condição de um lado, atender melhor e dar suporte ao desenvolvimento desses estados, do estado do Amazonas, do estado de Roraima, do estado do Amapá, e de outro lado, diminuir a conta de energia do povo brasileiro.
Os senadores José Sarney e Aloysio Nunes participaram da cerimônia de instalação da Comissão da Verdade, que vai investigar a violação de direitos humanos no Brasil. A reportagem é de Érica Christian.
O presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, ressaltou que o trabalho dos 7 integrantes vai esclarecer o que ocorreu com os desaparecidos que lutavam pela redemocratização do país.
A característica é justamente que, através da verdade, se buscar uma reconciliação a nível nacional, de maneira que todas as famílias que tiveram envolvidas nesse processo, foram vítimas de violência, elas possam ter o esclarecimento total e possam, ao mesmo tempo, conhecer o que aconteceu e o que resultou desses fatos.
O relator do projeto da Comissão da Verdade, senador Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo, ressaltou que a sociedade brasileira pode apostar no trabalho da comissão.
Pode esperar informações para que cada um tenha condições de, analisando esses dados, formar o seu próprio juízo a respeito do que aconteceu nesse período. O importante é que aquilo que está escondido venha à luz. E que isso sirva também de lição para que nunca mais aconteça no nosso país as violações de direitos humanos que ocorreram durante aquele período.
E o senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, lembrou que, além da Comissão da Verdade, o dia de hoje foi marcado pela entrada em vigor da Lei de Acesso à Informação Pública.
Ele afirmou que, com isso, o brasileiro poderá participar mais ativamente da vida política do país, exercendo seu papel fiscalizador.
A falta de acesso à informação cria condições propícias a um ambiente de corrupção e favorece a insegurança jurídica, afetando investidores e inibindo o desenvolvimento nacional.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Osório Anquises. Áudio Isaías Soares.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.